Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Esse é o Braincast número 187. Estou aqui hoje com o Luiz Assuda.
Fala, querida.
O Gabriel Prado me quebrou com essa no Mumupoca, então eu resolvi.
Não era Loputá, Fala Putada?
Não, Fala Putada foi o da semana passada.
Cada semana um.
É sempre assim, nunca repetir.
E mais uma vez, novamente, de novo, Rafael Silva.
Estou aqui. Esta semana as teles testaram o limite da nossa paciência.
Muito bem, estamos aqui reunidos para discutir essa polêmica aí, né?
Como diria o Guga, perder 4 anunciantes.
Isso.
De uma vez.
Que combo. Olha aí.
Vamos discutir as franquias de internet e os seus limites.
Há limites?
Há limites?
Ou ela deve ser como a zoeira?
Que não tem limite.
Que não
Ilimitada.
Tem limite.
Então é isso, né?
É isso.
Boa. Vamos pro Comentários Comentários?
Vamos lá.
Comentando os comentários.
Comentários, o último programa foi o número 186, Criptografia, a origem da justiça. Foi esse o tema, e temos aqui o primeiro comentário, é do senhor Guga Mafra, 36 anos, publicitário, gamer e blogueiro, editor de e-mails do Braincast, São Paulo SP. Olá, Braincasters, eu sinto muito por não poder diverti-los essa semana, mas estou preparando coisas bem legais para as próximas. Sei, vai valer a pena.
Mas não apareceu nesse, ué, cadê?
Por enquanto eu vou ceder esses minutos para podermos ler os e-mails gigantescos, mas relevantes que os patrões do Braincast mandaram.
Ah.
Muito bem, aliás, se você quiser ser um patrão do Braincast...
Como é que faz?
Entra lá em patreon.com/braincast.
Ou Patreon.
Ou Patreon.
Certo.
.com/braincast. Você pode colaborar, né? Fazer parte do nosso grupo fechado no Facebook.
Braincastaria Gourmet.
E Braincastaria Gourmet, discutir bobagens,
uhum,
sugestões de pauta.
Saber antecipadamente dos assuntos do Braincast da semana.
É, olha só.
Ver as capinhas bonitas que o Johnny Brito cria. Vamos ler aqui o primeiro comentário, então?
Por favor.
Do Vitor Augusto Tateoki, 24 anos, advogado e pós-graduando em Direito Digital. Olha...
Oi. Alguém que vai desmerecer tudo que a gente falou.
É isso aí. Ele é de Araçatuba, interior de São Paulo, patrão do Braincast e membro do grupo Braincasteria Gourmet. Olá, Braincasters! Em comentar a respeito sobre a prisão do vice-presidente do Facebook da América Latina no Brasil e o bloqueio do WhatsApp. Primeiramente, é obrigatório deixar claro a todos que é muito difícil de comentar tal assunto, pois todos os procedimentos ocorreram em segredo de justiça.
Perfeito.
Nos casos em tela... O Facebook descumpriu uma medida judicial que solicitava informações para investigação de crimes, não sabendo ao certo quais informações que foram requeridas. Caso fossem registros de acesso, o Facebook e provedores de aplicações são obrigados a guardar esses registros por no mínimo 6 meses, segundo o Marco Civil da Internet, e que, aliás, tem tudo a ver com o nosso...
tema de hoje, é verdade.
Se fossem conteúdos das mensagens, o Facebook não é obrigado a guardar essas informações, devendo-se analisar tecnicamente e os termos e uso da plataforma se esses conteúdos são realmente armazenados. O Facebook e outros provedores sempre alegaram que as empresas são diferentes. O Facebook do Brasil não é a mesma do Facebook americano, sendo uma mera filial, ou que são empresas distintas pertencentes ao mesmo grupo econômico, como o Facebook e o WhatsApp. E, portanto, essa requisição deveria ser realizada para a matriz nos Estados Unidos, por meio de um Tratado Internacional de Cooperação entre Brasil e EUA.
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 US and A.
Isso. Acontece que, com a entrada em vigor do Marco Civil da Internet em 2014, essas alegações caíram, pois em seu artigo 11 e parágrafos explanam que em qualquer fase de coleta de dados, tratamento ou guarda deve-se respeitar as leis brasileiras, aplicando-se mesmo que a atividade jurídica seja sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico sua estabelecimento no Brasil. Tá? Entendeu? Tá confuso, mas...
Não, entendi tudo. É. Significa que, por conta daquele glorioso escritório que eu fui visitar esses dias lá,
uhum,
o Facebook tem que se adequar às leis brasileiras.
Isso.
É isso que ele tá dizendo.
Resumo, muito bem. Resumo com o Luiz Assunto. Portanto, a filial brasileira terá que cumprir, de qualquer modo, com tais requisições, pois está previsto na legislação nacional. Em que se pese atualmente, o Yahoo, Microsoft, o Google e diversos outros provedores cumprem regularmente com tais requisições pela justiça brasileira.
Parênteses, mas não antes do Google também ter um VP preso.
É verdade.
É, amiguinhos.
Muito bem lembrado. Mesmo tendo seus dados armazenados nos Estados Unidos. Qual o motivo do Facebook e o WhatsApp não cumprirem? Entre os anos 2004 e 2010, época do Orkut, o próprio Google sofreu com as mesmas causas. Basta dar uma pequena procurada que o presidente do Google no Brasil também já foi preso.
Opa, então já até comenta na carta.
Por
perdão.
Motivo semelhante ao vice-presidente do Facebook. Assim, a empresa se adequou a cumprir com as leis brasileiras e não tentando se esquivar. Quando não cumprida a determinação judicial de fornecimento de dados, a justiça brasileira usa métodos de tutela para conseguir tais informações. Como, por exemplo, 1. Bloqueio ou suspensão no site aplicativo. 2. Multa, a mais falha de todas, pois quase nunca serão pagas ou são diminuídas em tribunais superiores. E 3. Prisão de representantes da empresa. Assim, acredito como um professor, advogado e doutor pela USP, Márcio Leonardi, atual diretor de políticas públicas do Google do Brasil, um dos maiores nomes do tema no país, que essas medidas quase nunca têm eficácia e que uma das melhores medidas seria adotar a técnica utilizada no USA, conhecida como Follow the Money, que é uma espécie de bloqueio financeiro da empresa, fazendo com que intermediários nacionais financeiros ficariam impedidos de fazer transações financeiras de qualquer tipo. Assim, obrigaria o provedor a cumprir com mais eficácia. Por fim, quero deixar abraços para todos os membros da equipe e dizer que sou muito fã de vocês. Já tirei foto com quase todos os membros do Braincast em Campos Parte da Vida, faltando só o Alexandre Maron.
Olha só.
Fica o desafio aí, então, pro nosso amigo Victor conseguir uma selfie com o Alexandre Maron.
Com, né? A Lê.
Com a Lê, nos eventos da vida.
É isso aí.
Tá? O nosso próximo comentário aqui, Luiz Assuda, quer fazer as honras?
Farei. É do Fábio Rafael Sobieck, de Sales, patrono B9, 37 anos, de San Antonio, no Texas.
Olha
aí. E consultor de segurança e privacidade de uma gigante de tecnologia azul de 3 letras.
Muito bem, qual será, né?
Olha aí.
Uhum.
Que beleza. Carteirada à parte, olha só que bonito. Já começa desculpando pela carteirada. Gostei muito do conteúdo do último Braincast, por se tratar diretamente da minha atividade profissional.
Tá aprovado então, né?
Pô, que bom, que bom.
Se ele trabalha com isso, numa gigante tecnologia azul de 3 letras e disse isso, é porque...
Ó, então beleza, que bom que não falamos tanta...
Não precisa mais nem ler o resto. Pronto, valeu.
Valeu. De boa. Obrigado, até a próxima. Eu trabalho recomendando soluções para que os clientes mantenham a segurança e a privacidade de seus dados, negócios e principalmente as informações de seus clientes. O direito à privacidade está descrito no artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece que a vida privada é o direito humano. A Alemanha, por exemplo, possui atualmente leis onde sequer seu empregador pode solicitar e manter dados pessoais, principalmente porque os nazistas utilizaram diversos cadastros públicos e privados para localizar judeus. Sendo assim, criptografia é um direito seu e deve ser utilizado, sempre que alguma informação importante está sendo trocada ou armazenada. É comum vermos casos de empresas que tiveram seus projetos roubados na concepção e rapidamente implementados por um concorrente. A espionagem comercial ainda é um forte motivador das empresas buscarem pelos meus serviços. Com relação ao caso Apple versus FBI e WhatsApp versus Justiça Brasileira, ambos se assemelham. Antes eu pensava que essas empresas deveriam colaborar com a justiça, mas hoje mudei de ideia, uma vez que entendo que a justiça está indo pelo caminho mais fácil. Não há garantias que a justiça, tendo acesso à comunicação, irá impedir crimes de acontecerem. Os criminosos vão usar outro meio de comunicação, como por exemplo uma conversa ao vivo. A polícia tem que buscar outros meios de conduzir a investigação e não ficar lamentando que não conseguiu prender um criminoso porque o celular está criptografado. Por fim, meu qual é a boa é, olha aí, tem até qual é a boa.
Olha.
Usem criptografia e filtro solar, quando possível, gerenciada por você no seu dispositivo. Confiar a segurança em um serviço externo pode não ser garantido.
Eita.
Mantenha sua privacidade e cuidado com serviços gratuitos, lembrando que não existe almoço grátis. Obrigado. Cara, que comentário precioso, hein?
É, eu queria perguntar, assim, ele falou isso,
Fábio,
de não confiar na sua segurança no serviço externo. Eu, por exemplo, já falei até no programa passado que eu uso o 1Password.
Uhum.
Estou errando nesse quesito de usar um...
Aparentemente não, porque ele justamente faz isso, né? Ele criptografa suas senhas localmente.
E ele, é.
No armazém na nuvem, né?
É. Você pode, pode subir pra nuvem pra sincronizar com outro aparelho, mas é um opcional, parece.
E eles dizem que esse arquivo é criptografado, e mesmo que seja na nuvem, quem pegar o arquivo do seu cofre não consegue acessar e tal. E o 1Password é pago, então eu quero acreditar que
eles eu me lembro de um brother meu, falando em criptografia, é um assunto muito relacionado, um brother meu que mexe com Bitcoin. Ele me falou que, assim, a maneira mais segura que existe de guardar vossos, né, seus Bitcoins é imprimir a merda lá da... do código gigantesco do Bitcoin na sua carteira.
Imprimir. Impressão no papel.
Really? Imprimir no papel. Dobrar, abrir um taco na sua casa e colocar ali embaixo.
Sério.
Um buraco na parede, enfim, faça o que preferir. Assim. Ele falou, cara, esse é o método mais seguro, assim.
Ó, antes da gente partir para nossa pauta...
Perfeito.
Queria fazer aqui o nosso momento do NetVed.
Opa.
Lembrar que estão abertas as inscrições para o workshop... Planejamento de Love Brands, da nossa querida Gilva Lauer. Que vai rolar no dia 30 de abril, aqui em São Paulo, num lugar super bacana. Você que trabalha com comunicação, se interessa por publicidade, por planejamento, se inscreva aí no post, tem todos os detalhes de onde é, de quando vai rolar, de qual é o conteúdo programático.
Vai lá, é o dia.
Isso, aproveite que essa é a última turma, que a Ju tá preparando aí novidades para os próximos workshops. Tá bom?
Perfeito.
E assim, lembrando que não é palestrinha, tá? Você chega lá e vai ouvir ela falar. Ela tem, você vai botar a mão na massa. Você vai fazer workshop de verdade. Vamos pra pauta então?
Vamos lá.
Vamos nós.
Boa. Pauta!
Pauta, que não tem título. Não, mentira, tem sim. Tem
qual
sim.
É o título?
Vou ler o que tá aqui no meu celular. Limite das teles.
Que título mais boring, né?
Não, mas beleza. A gente dá um título mais da hora.
As
no,
pessoas preferem, assim como a zoeira, internet não tem limites.
É, internet não tem limites. É isso aí.
Então é o seguinte, o que tá rolando nessa
última... O que está rolando?
Isso é algo, aliás, que já vem... Eu vou falar aqui abertamente, como você falou no começo, perdendo anunciantes em...
4 anunciantes. Isso.
Eu jamais assinaria e nunca assinei net na minha vida.
Olha, caralho. Pau!
Já foi uma. Faltam 3.
Ficou louco, cara.
Por causa desse dito limite, né, no seu consumo de dados. Eu falei, caraca, eu não quero ter limite. Eu vou baixar minhas coisas lá, assistir Netflix. Eu baixo um jogo de Xbox, dá 40 GB.
E acabou.
E eu vou ficar agora tendo limite. Então eu não vou assinar, sempre vou atrás das outras, né?
Aí você foi nas outras, só que agora...
Assinei outras. Por exemplo, tenho Vivo em um lugar, tenho Live Team em outro, que são empresas que dizem que não tem...
Tinha GVT, que virou Vivo.
Isso, né? GVT virou Vivo. E assim, agora tem essa onda aí, né? Anunciou essa semana essa grande polêmica de que a Vivo, por exemplo, aderiu e em 2017 eles vão oferecer limite de download, né? Limite de banda.
Você nossa. Fala, vão oferecer como se fosse uma grande vantagem isso. No consumidor.
Vamos oferecer,
né? Vamos oferecer aqui. Isso. Parabéns pra vocês. Parabéns.
Agora você tem...
Né? Mas eles estão vendendo como isso, tá? Isso.
É óbvio que é eles vão
pior,
vender como isso.
Essa é a pior parte.
É uma idiotice sem tamanho.
E que assim, na minha visão, é meio querer transformar a internet em TV a cabo, né? Porque você... O que a gente tinha na internet até hoje, que é essa diversidade de conteúdo de acesso, ela passa a depender de quem tem grana pra pagar, que é como a TV a cabo funciona,
sim.
Né? Você tem acesso a determinados canais se você tiver dinheiro pra pagar.
Se você quiser mais, paga
isso,
mais.
Paga mais. E é isso que, na minha cabeça, estão propondo pra internet.
O que soa um absurdo. O que, honestamente, é... um absurdo, e mas assim, a gente tem que sempre pensar se isso tem respaldo, né? É, jurídico, se isso tem respaldo.
Vamos lá, é isso que a gente está aqui hoje para respaldo internacional.
Então, em teoria.
Tratado de Tordesilhas.
Tratado de Tordesilhas já previa isso. A internet. Minha primeira
Pedro Álvares Cabral sabia, né?
Minha primeira pergunta sobre isso é assim: o que diz o diabo do Marco Civil da internet?
É uma boa maneira de começar.
É uma boa maneira. E aí, entre as minhas pesquisas para montar essa pauta aqui...
Tá. A gente tem que explicar antes o que é isso tudo?
O Marco Civil da internet?
É, o Marco Civil e o que é esse...
O limite.
Dá pra fazer uma explanação geral, né?
Tá, explanação geral.
O Marco Civil basicamente determina o que os usuários podem fazer na internet, o que as empresas de telefonia podem solicitado dos usuários e quais tipos de registro eles têm que manter, por quanto tempo eles têm que manter de cada um dos seus clientes.
Perfeito.
Basicamente é isso.
O Marco Civil, ele é uma lei para basear outras leis. Ele especificamente define alguns princípios que devem nortear a internet. A partir do Marco Civil, você pode ter leis mais específicas que não podem se contrapor
ao Marco Civil.
Ao Marco Civil. Até podem, né? Porque, né? Brasil, né? Vamos lá.
Tem aquela história que o Marco Civil chegou limpinho e cheiroso para ser aprovado? Teve,
mas, cara, mas
mudaram tudo.
Tá, mas assim, toda lei é assim. Mas a gente já teve versões, assim, execráveis de uma lei para se determinar o que seria a internet. Por exemplo, a famosa lei Azeredo do...
grande Eduardo Azeredo.
Do Eduardo Azeredo, né, nesse momento respondendo aí por acusações relacionadas a um escândalo de corrupção. Mas enfim.
O que será, né?
Não, já foi julgado em primeira instância, mas tá lá esperando, né, o resto. Mas assim, à época era uma lei que beneficiava muito mais as empresas em detrimento do usuário. Houve pressão da sociedade civil, de organizações que melhor falam pelo usuário do que as teles, a Anatel e etc. E aí chegou-se, a partir de um texto que saiu dessas discussões, né, que era um marco civil da internet puro, ilibado, lindo, via concessões que, obviamente, tem que ser feito, só que é uma democracia, só que não é, né, é uma ditadura. Então, assim, os deputados que você coloca lá, eles jogam para N lados e, assim, você vai fazendo concessões, obviamente, corta um texto daqui, tira um texto dali. Aprovou-se um marco civil da internet, que é uma peça respeitada juridicamente, não apenas aqui, como em todo mundo. Assim, uhum. Foi realmente uma lei bastante para frentex, podemos usar esse termo idoso.
Inclusive o Tim Berners-Lee, que é o fundador da internet, elogiou bastante quando ela foi...
Ela foi aprovada. Isso, exatamente. Não apenas ele, né? Diversas organizações internacionais elogiaram bastante.
Isso porque ela defende a chamada neutralidade da rede.
Que é uma coisa, por exemplo, que países, né, muito mais avançados, né? Como diria...
entre aspas.
É o underdog que nós, como os Estados Unidos, não tem. Né? Os Estados Unidos não tem neutralidade da internet. Nós, em tese, temos. Né? Onde que caem os problemas? Você tem no setor, como a gente falou, a gente vai perder 4 anunciantes, porque são 4 empresas que detêm o setor inteiro. Né? Então, o setor é loteado entre elas nacionalmente. Não era para ser assim. A princípio, quando se começou a privatização das teles e tudo mais, você tinha um grande player estadual e um segundo player que brigava pelas beiradas, que se tornou nacional, e de repente você terminou, né, o final do processo via aquisições, isso, via fusões.
Eu não sei se estou quebrando pauta aqui, mas eu quero já aproveitar um lance que foi o seguinte, né? Que algumas pessoas tiraram um sarro que é dos liberais, né, versus os governistas, que é o seguinte... Ah, eu quero livre mercado e não sei o quê. E aí quando rola um negócio desse, todo mundo vai chorar pro governo controlar. E aí, ao mesmo tempo, os liberais falam que isso é culpa do próprio governo. Porque o que a Anatel faz é ser um... Ele é um cartório dessas empresas de telefonia e que não permite, por exemplo, a livre concorrência e que deveriam ter mais concorrentes,
sim,
por exemplo.
Perfeito. Ambos estão certos e ambos estão errados. mas essa é a lógica, assim. Da mesma maneira que a iniciativa privada não deu uma boa resposta em termos de qualidade que se pede para o setor, não vou negar que, nos tempos que era Telesp pública. Tá bom, gente. Claro, mas também o mundo andou desde então.
Nostalgia de telefone.
Eu lembro que eu fiquei em uma fila da Telesp para conseguir uma linha telefônica.
Sim. Mas, então, tudo bem. Mas, assim, o mundo também andou depois disso. Então, você tem um ponto que, ok, as empresas entraram, deu uma dinamizada, entraram players, investiram em infraestrutura nacional. Não vou negar isso. Foi bom. Ao mesmo tempo, existir um controle governamental e órgãos da sociedade que consigam pressionar, de certa forma, o governo, faz com que a gente tenha um marco civil extremamente apontado para o usuário e não para as empresas. Então, assim, nem tão lá, nem tão cá. Da mesma maneira que dizem as teles que o Marco Civil não previu essa cartada, né? Que não vamos nos enganar, ela tá só dando, essa cartada só está sendo dada porque à época não se aprovou a questão de não ter neutralidade na rede. Então, esse aqui é o famoso plano B, a gente vendo ser executado, como, né, eu comprovo no final aqui desta pauta, que é de fato um plano B, assim, ele foi realmente colocado em prática assim que o Congresso aprovou o Marco Civil, já com a neutralidade, vendo que o Senado também iria aprová-lo assim. Então tem isso, é bom que o Marco Civil seja voltado para nós e tudo mais, mas claro, né, são grandes empresas, tem um defeito aí de fato não entram outras, são essas quatro, sempre qualquer, todo e qualquer leilão que existe em relação à tecnologia, são loteadas entre essas quatro. Houve sim ajuda governamental para que uma delas se fortalecesse, para que enfrentasse, vamos dizer assim, como com capital, abre aspas, 100% nacional, as demais que tinham capital estrangeiro, daquela política conhecida como campeões nacionais do governo federal, que, enfim...
Foi um desastre.
Pode ser apontado como erro. Eu, pessoalmente, acho o pior dos erros dos governos PT foi essa história dos campeões nacionais, porque esses caras deveriam, todos os setores, dinamizar a questão da produção e eles só enfiaram dinheiro no bolso, assim. Aproveitaram as benesses governamentais para lucrar mais e não...
Sim.
E não reinvestir.
E assim, a questão toda que o Marco Civil, o que está se dizendo por aí, prevê esse limite de banda aí de franquia de internet.
Na verdade, o Marco Civil, diretamente sobre esse assunto, não fala absolutamente nada.
Ele deixa em aberto, né?
Ele deixa em aberto. O que está acontecendo hoje? Então, você tem uma ação civil pública que foi aberta por uma entidade chamada Proteste e que tem também, conta com a concordância, por exemplo, de outros órgãos como o IDEC, né? E até faz parte dos questionamentos enviados pelo Ministério da Justiça via Secretaria Nacional do Consumidor, que estão baseados no artigo 7º do Marco Civil da Internet. O que diz o artigo 7º do Marco Civil da Internet? O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e aos usuários são assegurados os seguintes direitos. E aí o parágrafo 4º diz: não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Ou seja, contratou um serviço que tem lá X megas, né, de velocidade por aquele mês, você, em tese, não pode ser privado desse serviço.
Se você não a menos que você não pague.
É. A menos que você não pague a conta daquele mês. O IDEC entende que isso é o suficiente para que as empresas não possam pedir essa nova franquia. O Proteste também entende da mesma forma, inclusive a ação civil pública que eles abriram também é contra os limites que a gente já tem hoje nos planos de internet móvel.
Sim.
Que a gente já conhece essa história de franquia via esses planos.
A gente faz por isso todo mês, assim, e a gente aceita esse tipo de coisa, né? Porque quando você assina um plano móvel, você tem lá 2, 3 gigas de internet, 5 gigas, ou sei lá,
sim,
ou os mais abastados aí, como amigos nossos aqui nessa mesa, 8 gigas de internet, e você sabe que você vai usar.
Eu não, cara. Eu tenho bem menos.
Você sabe que você vai usar essa franquia, uma hora ela vai acabar e você vai ter uma velocidade, sim, reduzida.
Mas você
se
sabe,
você quiser, você
mas
paga mais.
Mas como bem apontado pelo nosso amigo Bruno Ferrari lá em seu texto no blog da época, você aceita essa porcaria desse limite, porque você sabe que enquanto você estiver em casa ligado no Wi-Fi...
Você vai usar Wi-Fi.
Dane-se.
Exatamente. Você vai usar essa franquia na rua. E eu acho que existe uma questão também. Eu, sei lá, na minha cabeça é isso. Eu sei que, como diria nosso amigo Cristiano Dias, que o ano do mobile no Brasil, ano do mobile no Brasil, né? Que é... Na minha cabeça é o contrário, assim, porque no celular eu vou usar pouco, sabe? Eu vou mandar mensagem, eu vou ver ali um Facebook, um Twitter, um e-mail. Eu não vou ficar consumindo horas de vídeo, não vou assistir Netflix nem nada. Então, assim, é uma coisa que é meio... Ah, tá bom, dá 2, 3 giguinhos aí que vai dar pro mês.
É assim, outra coisa que também foi muito questionada era em relação à infraestrutura que simplesmente não existia. Então, assim, fazia muito sentido existir esse diabo desse limite de banda, porque a infraestrutura de 3G era extremamente precária.
Ainda é até hoje.
É verdade.
Com o advento do 4G, em que você teve um estabelecimento de regras e metas da Anatel de quantas antenas tinha que ter em cada uma das cidades e planos de expansão do sinal 4G para todas as cidades brasileiras em determinados anos diferentes. Então, assim, até o final de 2013, todas as cidades que receberam a Copa das Confederações tinham que ter 4G. No meio de 2014, todas as cidades da Copa tinham que ter. Ao final de 2015, todas as cidades com mais de não sei quantos mil habitantes tinham que ter. E é progressivo até chegar às cidades com mais de 50 mil habitantes Titãs, se eu não me engano, é no ano que vem. Isso é, novamente, é de cabeça, eu não anotei aqui na pauta.
Eu acredito.
É, mas eu me lembro mais ou menos desses números. E assim, você teve esse plano para que houvesse esse aumento de infraestrutura, e assim, já sabendo que você vai ter aquela população, né, e as antenas foram divididas de acordo com isso, tem um limite de área e tudo mais para o sinal pegar, para a internet móvel, esse limite de banda já começa a não fazer o menor sentido. Né? Imagina pro cabeado.
Né? Mas tem um detalhe aí nessa expansão de 4G, que ao mesmo tempo que você expande a infraestrutura de sinais 4G, você não tem uma mesma expansão em aparelhos 4G. Então foi uma coisa bem mais lenta. Enquanto a infraestrutura estava se preparando, estava sendo Sim. colocada, a venda de aparelhos 4G no Brasil foi muito mais lenta.
Tanto
então,
é que...
Eles tiveram muito mais Sim. tempo para se preparar para isso.
Tanto é que... Porque assim, a gente não pode se enganar. Houve uma pressão de FIFA, houve uma pressão internacional para que o Brasil tivesse um sinal 4G compatível com receber uma Copa do Mundo.
Decente, né?
A gente não tinha aparelhos 4G na base, o que significou? Quem tinha aparelho 4G, desculpa, Merigo, surfa. E, honestamente, eu não tenho nem o que falar. Cara, o sinal 4G brasileiro é bom. Sim, dependendo do país da Europa onde você está, você chora.
Sim, na época que a Claro lançou ali mais uma empresa pra fora, eles lançaram 4G aqui em São Paulo, fiz os testes com o aparelho que eles tinham lá pra testes, que eles tinham importado de fora,
uh-huh.
80 mega de velocidade sim, de download, sim. cara.
Eu sou usuário da... Bom, posso falar isso, dane-se, né? Porque eu sou usuário da Oi, e aqui em São Paulo eu sei que ela tem menos usuários que outras operadoras aqui em São Paulo. Principalmente, porque ela entrou bem depois, tudo mais aqui no mercado mais consolidado entre Vivo, Claro e Tim, aqui. Assim, eu me lembro de, por exemplo, ir ver jogos de futebol em estádio, né? Quando o 4G tava começando a pegar, e eu assim, instagramando loucamente, tudo. E as pessoas mal conseguindo mandar SMS umas Sim. pras outras, porque ainda estavam na rede 2G.
Sobrecarrega,
Que a rede 2G e 3G era mais sobrecarregada. E eu assim, tipo, não acredito, cara, eu tô mandando, tipo, Instagram pra galera. Hoje em dia já não é mais assim. Você já vai lá pra Itaquera, tal, o sinal já... Você
dá uma baleada.
Já dá uma baleada.
Tá, mas é o seguinte, assim, a gente tem essa argumentação de que, teoricamente, o Marco Civil prevê isso, e a gente tem aí o lado do que as teles estão alegando.
Perfeito.
Porque assim, a ideia, o consenso, né? Você pensando assim, tipo, eu que trabalho com comunicação, com publicidade, estou acompanhando esse mercado de perto, sei o que as pessoas querem ou reclamam e tal. É um contrassenso, né? Você botar um limite desses, assim, é uma antipropaganda, né?
Sim.
Você
sim.
botar um limite desse, agora a Vivo tem um limite de banda. Puta, então eu vou assinar outra coisa, porque...
Só, e quem não tem opção, né? Porque, vamos lá, tem lugares, mesmo aqui na cidade de São Paulo, tem lugares aqui em São Paulo que, por exemplo, na minha casa só chega Vivo Fibra. Uhum. Eu não tenho nem opção do ADSL deles, tem. Não tenho nem opção das concorrentes em fibra, tampouco a NET chega lá. Uhum. Então, assim, eu só posso assinar Vivo Fibra.
Eu sofri um pouco com isso quando eu vim aqui pro escritório, porque eu já usava em casa um tempo a Live Team, né?
Uhum.
E assim, sem, não estou recebendo nada por fora, mas é coisa linda de Deus.
Legal.
E eu falei, não tem limite, não tem porra nenhuma.
Perfeito.
Eu falei, cara, eu quero ter isso no escritório, e aqui não tem.
Aqui
é,
aqui é outro operador.
Aqui tem então, outras empresas.
Mas eu vou falar, por exemplo, assim, eu era um cara super, mega, boga feliz com o serviço da Vivo Fibra em relação à internet, não à TV, tá? Já falo. Mas em relação à internet, eu era boa, super feliz, cara. Porque eu moro do lado de uma das estações de distribuição deles. Então, assim, tipo, a fibra sai de lá, assim, numa linha reta tem em casa, tipo, de alguns metros, assim. Cara...
Direto da fonte.
Não, quando eu
Se
fui assim...
Se desse problema, você ia lá na estação, desligava, não, ligava de volta.
Não, e quando eu comecei a assinar, os caras falaram, cara, assina mais baixa... Porque ela vai vir na velocidade da mais alta, por conta da distância. Não tem
velocidade sobrando.
Não tem latência. Era realmente absurdo. Hoje em dia, obviamente, isso já mudou completamente, tá? Aquela coisa, porque, né, aumentou o número de assinantes. Mas na época que eu comecei a assinar, era assim, tipo, eu não acredito que essa internet tá chegando na minha casa. Tipo, fazia lembrar aquelas campus party, tal, que a gente chegava, saca?
De raiz, o que essas empresas estão alegando? A gente olhando isso, meu, sendo uma contra-propaganda aí.
Tá. As empresas, elas, nas notícias, fizeram algumas comparações e a gente pode considerar elas felizes ou bastante infelizes.
Algumas esdrúxulas.
Isso aqui, a gente sabe, que sai na imprensa tem uma força de propaganda. Porque você tem relações públicas, tal, tentando fazer com um discurso cole.
Dá aquele spin na notícia.
É, né? Tal, e vê se cola, tal. Um dos argumentos, eles comparam a questão da banda com a questão de consumo de energia. Ou seja, como um eletrodoméstico, por exemplo, se você quiser usar mais energia, você vai pagar mais por ela. Se você quer usar mais internet, você vai pagar mais com ela. E aqui, um ponto interessante da coisa é que essa comparação não faz o menor sentido
de qualquer ponto de vista,
mas assim, de uma maneira super prática assim. Quando eu consumo mais energia, eu demando mais, né, da usina, mais do sistema de transmissão, eu demando de fato, ou no caso a gente tem hidrelétricas, mas em países que tem termoelétricas, então eu demando mais queima de carvão, demando mais carbono sendo mandado para a atmosfera.
É um negócio que é limitado, é. Teoricamente, você está, na prática, usando de outra pessoa.
Ou numa outra comparação que eles fizeram com questão de combustível. Então, se eu quero andar mais rápido com o carro, eu vou queimar mais gasolina, eu vou ter que abastecer mais. Mas, assim, o uso, né, esse uso da gasolina que eu preciso colocar no motor e tudo mais, é uma gestão finita e é uma gestão que o uso dela vai desencadear as questões, né, que hoje a gente fala aí do carbono e tudo mais.
Qual e é algo que dá para quantificar também, né? Você consegue falar, olha, exato, eu usei X kWh nesse período, usei tantos litros de combustível. É algo que dá para saber.
Exatamente. Por que isso não faz sentido com a questão da internet? Além da questão de que, uma vez distribuída a infraestrutura, a mesma infraestrutura manda 1 trilhão de pacotes ou um, não importa o tamanho do cabo, assim, feita a estrutura para mandar, né?
E ainda que não é um negócio ao mesmo tempo, né? É um negócio que ele
intermitente.
Distribuído ao longo do mês, vai.
Exatamente. Não tem horários de pico e tal, vai estourar, vai todo mundo ficar sem internet. Não, enfim, não é assim que funciona. Funciona bastante diferente disso. Você poderia até fazer a questão do contraponto na questão energética. Ah, imagina na infraestrutura que uma Vivo teria que ter. E a gente contrapõe isso, imagina na verdade a estrutura que você está economizando em termos de processamento, em termos de máquina, ou seja, em termos de você, pessoa física, utilizando energia, podendo rodar um aplicativo extremamente complexo numa máquina mais simples, se você puder mandar, trafegar mais dados pela internet. Ou seja, se você estiver rodando esse aplicativo num servidor ultra robusto, ou seja, você está dividindo aquela máquina com mais gente, no fim das contas, acaba sendo um uso muito mais sustentável. Então, assim, essa comparação de consumo de banda ser comparada a consumo de energia, ela não faz sentido.
Até porque, assim, se você pegar, por exemplo, equipamentos, sei lá, carros, tendência é que carros consumam menos, né? Quanto mais a tecnologia avança, um carro consome menos.
Perfeito.
Quanto mais a tecnologia avança, a geladeira consome menos energia. No caso de computadores, celulares, é o contrário. Quanto mais a tecnologia avança, mais esses aparelhos vão consumir dados.
Ou assim, se eu posso até simplificar, por exemplo, obviamente o celular que eu carrego na mão não tem o mesmo processamento do meu notebook, né? Mas justamente por ele rodar processamentos complexos numa máquina externa, por eu estar terceirizando para outra máquina o processamento de uma porrada de coisas mais pesadas, que eu posso rodar coisas complexas, de certa forma, dentro do meu celular, porque eu estou requerendo, tipo, eu estou mandando um monte de dados, ele está calculando lá e reenviando para mim já calculado.
Sim.
Simples assim, porque a conexão possibilita isso. Só que aí você imagina, pô, aí eu vou ficar com uma limitação de pacotes, vou ter que voltar a armazenar todo o processamento pra mim. Então a gente volta ao tempo que eu vou ter que ter um maquinaço em casa, um smartphone, né, que tenha o quádruplo do tamanho atual,
pra que ele tenha esse processamento. Sabe que eu fiquei pensando com esse lance de limite? Que a gente tá voltando pra época de conexão discada, quando você estava depois da meia-noite.
Era
pulso único,
lá era limite era por hora. Exato. Também, né?
Exato. Deu meia-noite, toda a galera tá na internet, porque aí pulso único, a gente vai virar isso.
Essa comparação, numa de boa aí, vocês, amigos da comunicação que trabalham pras teles e tal, desculpa, cara, não dá.
Vai colar.
Não dá.
Parem com isso, que não vai
colar. Assim, com essa se espalha. A segunda coisa que alega isso foi uma entrevista do diretor lá da Anatel, é que pessoas que usam menos, poderiam pagar menos. E isso, na teoria, é bonito até. Pô, de fato, eu que uso internet pra caramba, de repente
vou
cara...
ajudar alguém.
Um cara que compra um planinho de dados lá só com, sei lá, 2 gigas de franquia e ele usa aqueles 2 gigas, ele vai pagar menos. Legal, bacana e tudo mais. Só que quando a gente vê na prática, que são os pacotes que as operadoras móveis vendem, cara, são as mesmas empresas. Ai, ai.
É verdade.
Por que será?
Por que será, né? Enfim, a gente vê que isso não se aplica. Então, assim, você continua tendo planos móveis caríssimos em bandas baixas e, assim, estourou a banda, você é cobrado de uma maneira exorbitante pelo megabyte adicional, pelo pacote adicional. Então, assim, não corresponde com a verdade. Se o exemplo tivesse vindo delas, são as mesmas empresas. Então, as teles falam, pô, no mobile, olha, bota uns negócios aqui baixos, muito, né, uns limites baixos, mas, assim, se você se ater ao pacote mais básico que eu tenho aqui e tal, você não vai pagar caro por ele. Não é verdade, os pacotes de internet são bem caros, né, comparados aí com opções internacionais, já que o Marco Civil da Internet fala muito sobre práticas que se assemelhem a políticas internacionais, você vai para outros países, você usa 4G ilimitado por um preço muito mais camaradinho que a gente tem pago, já fazendo a conversão real dólar. Então, assim, nosso serviço é caro, nosso serviço é limitado, e a mesma coisa seria transposta. Então, esse argumento de que dá na tela que, ah, vocês não estão pensando nos usuários que usam pouco, eles poderiam pagar menos. Tudo bem, mas eles não vão pagar menos.
É o que eu falei do caso do avanço da tecnologia. Esses usuários que usam menos hoje, a tendência é que eles usem muito mais amanhã, porque eles vão, tipo, vão ter equipamentos melhores, celulares melhores, vão ter mais acesso.
Primeiro smartphone que eu dei na mão dos meus pais, eles basicamente usavam pra ver WhatsApp. Sim. Eu falei, olha, tem um negócio aqui que você nunca mais vai precisar mandar SMS. E aí, usavam pra isso. Hoje, assim, com um aparelho melhor, pô, assim, um deles já, né, pro meu pai eu já ensinei o combo celular mais Chromecast pra ver Netflix, e ele tá amarradaço. Ele faz as pesquisas dele no celular, eles não usam mais computador pra quase nada na casa deles, e eles ficam lá usando celular, obviamente, né, na casa usando Wi-Fi, mas fora, quando tá na rua também, utilizando a doidada. Minha mãe nem me liga mais, ela só me manda um WhatsApp pra ver se eu tô bem. Tá incrível,
então, assim. É isso, assim, esse discurso pode funcionar pra hoje, mas você tem que pensar no futuro desse negócio,
com,
né? Pra onde que ele vai daqui a alguns
com
anos.
Com certeza.
Que esses usuários que usam um pouco vão estar usando muito mais, então também é um argumento que não cola, né?
E vale lembrar uma outra coisa ainda nesse aspecto da Anatel, é que a agência já tem um regulamento que obriga as empresas de telefonia a oferecerem planos básicos para as pessoas que não podem pagar muito. Então, em certas regiões do país, elas
esse
têm obrigação.
Existe.
Esse plano existe. Tem planos básicos.
Que é o plano nacional lá, que é de R$29,90.
Exatamente esse. Que são velocidades mais baixas para as pessoas que não podem pagar tanto.
Ou seja, não cabe essa história de
também
que...
Também não cola.
Também não cola essa história de que as pessoas vão pagar. Não, porque existe o plano nacional lá de internet que ele tem que custar R$29,90. E, novamente, ele também não tem que ter limite.
E o próximo argumento, ele já começa a dar...
É que
sinal real de por que isso está acontecendo.
O Rafa falou aqui pra mim que a fala não foi bem essa, Rafa.
O que o Yasuru tinha colocado na pauta é que...
Era um clickbait.
Era um clickbait de um site que eu não vou falar o nome, mas que disse que...
Cara da Vivo tinha dito...
O presidente da Vivo disse que quem usar Netflix e YouTube vai precisar pagar mais no futuro. Então, não é bem isso que ele deixou entender.
Uhum.
O que ele deixou entender é que existe uma possibilidade, talvez... Tem que ser cidade, talvez, quiçá, deles criarem planos que são tiered, que são planos como se fossem realmente TV a cabo. Mas essa possibilidade está sendo estudada, não é algo definitivo.
Essa possibilidade já quebra de cara, aí sim a regra, a regra da neutralidade. Que é a questão de você discriminar pacotes. Então, assim, pra ver Netflix, você... Não, na verdade é. Tudo bem. A gente ainda vai estar analisando se a questão da franquia é legal ou não. Mas, se os caras chegarem e falam, não, pra você ver Netflix e tudo mais, você vai precisar desse pacote parrudo aqui, isso já quebra de cara a questão da neutralidade. Neutralidade é essa que, vamos combinar aqui, existem testes aí feitos por pessoas sérias da imprensa e órgãos de consumidor. Ela não foi atingida até hoje. Né?
Essa, tá só na teoria, né?
Essa lei já. A Marco Civil da Internet tá vigente desde 2014 e você ainda tem, assim, em determinados horários o YouTube travando.
É o famoso traffic shaping, né? Isso tem rolado comigo um pouco, de às vezes eu vejo o Netflix dando aquele erro, você tem que ficar reiniciando. Eu ocupava Netflix e já falaram que não é Netflix.
Não,
que
é Live Tinha. Nós somos dois consumidores da Live Tinha.
Exatamente, que é isso.
Dá problema
toda hora. Tem outros casos que a gente vê bastante acontecendo aí, que são campanhas que são atreladas a conteúdo específico. Então, sei lá, assine a operadora tal que nós
pra não cobramos... Pra ter o WhatsApp de graça.
Isso. Ter o WhatsApp de graça, ter Facebook de graça. Então, assim, isso são coisas que começam nesse limite de banda, por exemplo. Pode fazer com que uma operadora crie isso, assim, um pacote especial pra você não ser cobrado na sua...
É. Que são grandes armadilhas, na verdade.
Muitas armadilhas, porque assim, aí a operadora fala, tá vendo? Lance lá da neutralidade, eu não posso fazer essa promoção de WhatsApp pra você. Se você fosse uma empresa séria, sua internet era ilimitada, você não precisava fazer essa promoção, meu amigo.
Exatamente esse o ponto.
E esse é o ponto. As teles e a Anatel, elas elas estão se baseando, para essa regra, numa resolução da Anatel, que foi escrita antes da sanção do Marco Civil da Internet e, obviamente, complementada posteriormente, tá? Mas a regra, as regras de franquia estão lá antes. Essa resolução, que é o número dela é a resolução 632, de 7 de março de 2014, só para vocês terem uma relação de comparação, o Marco Civil foi sancionado no dia 23 de abril de 2014, ou seja, um mês e meio antes. Essa resolução
espertos, né?
Foi colocada e nela está estabelecida a questão de franquia. Qual é a questão legal aí onde a gente está? Ao mesmo tempo que a gente já leu aqui o artigo 7º do Marco Civil na internet, dizendo que, de uma maneira bem aberta, né, você só pode ter o serviço cortado quando você não pagar por ele, ele também dá poderes, desde que seja ouvido antes a Anatel e o Comitê Gestor de Internet do Brasil, de fazer coisas em nome da segurança da rede. Então, assim, a Anatel, em nome da segurança da rede, blá, 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 coloca numa resolução que franquias são possíveis desde que, um, avisadas com antecedência, isso, dois, não sejam feitas quebras de contrato unilaterais, três, tem umas regrinhas lá, né? E a própria Vivo já avisou, né, que é onde deu mais polêmica, né, que foi com ela agora, de que os contratos que estariam já sujeitos a limite de franquia são só os contratos feitos neste ano de 2016, a partir de fevereiro para quem é Speed e a partir de abril para quem é Fibra ou GVT. Então significa que, por exemplo, eu que assino há mais tempo não estou dentro dessas regras. Mas bem sabemos, né, que também contratos são fáceis de ser quebrados. Basta o cara te ligar na tua casa falando: quer mais 50 megas de internet por um preço promocional e pum, quer. eu tô no novo contrato.
Sim. Muito bem pensado. E assim, a gente tá muito. A gente tá falando aqui de Netflix, YouTube. A galera que fica, vocês são todos meninos, criado a ovo maltino, quero ficar assistindo série aí sem parar na Netflix, por isso que vocês estão reclamando, nanã. Só que assim, não é só essa galera que atinge,
opa,
né? Assim,
nem um
não
pouco.
É só quem quer ficar assistindo série na Netflix o nem dia um inteiro. Pouco. Tem muitas pessoas que querem fazer outros tipos de trabalhos, que têm pequenos negócios e que vão ser atingidas por isso. Por
exemplo. Economia real da coisa, né?
Isso, é.
Antes de até falar dos negócios que são mais impactados, onde pra mim a coisa pega mais até do que o artigo 7º, onde, né, os órgãos de defesa do consumidor estão se pautando aí pra tentar reverter esta resolução da Anatel e a decisão das teles. Tem o artigo 2º e o artigo 3º do Marco Civil da Internet, que falam sobre fundamentos e princípios do Marco Civil. E um deles, então assim, o artigo 2º fala: a disciplina do uso de internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como o parágrafo 4º fala sobre a abertura e a colaboração, e o parágrafo 5º fala sobre a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor.
Estão sendo quebrados.
É. O artigo 3º diz, né, a disciplina do uso da internet do Brasil tem os seguintes princípios. Parágrafo 5, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de técnicas compatíveis com padrões internacionais e pelo estímulo de uso de boas práticas. Novamente, podemos nos pautar para o que é feito os unlimited do mundo para guiarmos o serviço daqui. Parágrafo 7º, preservação da natureza participativa da rede. Parágrafo 8º, liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nessa lei. E aí a minha pergunta básica, nós aqui nos chamamos hoje em dia de publishers, creators, como é que eu vou colaborar se eu tiver que decidir entre colaborar e consumir?
Não colabora. Basicamente não colabora.
É uma questão simples, assim, sabe? Sabe aquele teu portal favorito, sabe aquele teu youtuber favorito e tal? Ele tem que subir aquela caralhada de vídeo.
Isso, exatamente.
Toda terça e quinta lá, toda segunda e quarta, enfim. E é quantidade de dados. Eu fiz uma conta preliminar aqui no B9, a gente sobe semanalmente 1 giga de áudio, conteúdo original.
A família B9.
Família B9 inteira sobe isso 1 giga.
Só, isso que é só MP3zinho
isso,
bonitinho.
Bonitinho e, né, tal. Então a gente tá só de MP3, só de família B9 de podcast, você tem 1 giga semanal de áudio pra você consumir. Ou seja, por mês, 4 gigas. Né? Pensando na questão de assim, pô, o limite que eu for assinar aqui, o quanto de banda isso vai estar tomando, porque a gente ainda tem que, né, relacionar com outras coisas que a gente faz. E se a gente mexesse mais com vídeos, porque a gente já mexeu com vídeos anteriormente, e a gente quer voltar a fazer isso.
A gente faz live aqui no Facebook.
Exatamente, live.
Puxa dado pra caramba.
Transmissão ao vivo.
Então, assim, essa vai ser a minha escolha. Então, e novamente, aí vai vir uma tele falando: não, mas é só você comprar um plano mais robusto. Ah, então tá. Então eu vou ter que comprar um plano mais robusto. robusto pra... Você já está me pondo, eu, iniciativa pequena, no patamar de uma Netflix, de uma Globo, de uma... Enfim.
De uma mega corporação global.
Exato. E assim, a gente não tem o mesmo tamanho. Então, assim, isso vai... Assim, ferrenhamente contra a livre iniciativa disso. Aí se você pensar ainda em serviços como cafés, né?
Starbucks da vida
que oferece Wi-Fi para atrair o cliente. É. Como é que o cara vai oferecer Wi-Fi? Aí as pessoas já não vão mais trabalhar lá.
Imagina, se você chega
menos logo, café e tudo
logo
mais.
No Wi-Fi, você tem direito a apenas 100 mega de dados. Baixou 100 mega, vou para outro lugar.
Vou tchau, café, tchau. Não vou tomar aquele cafezinho extra que pagaria toda essa conta, né? E isso, assim, para ficar nos exemplos mais básicos, né, Merigo? Porque você fez uma lista muito mais completa aqui.
É, porque assim, ó, tem uma listinha básica. Pesquisadores, né? A gente tá... Esse caso do Panama Papers aí diz que todo o conteúdo tinha 2 teras e tralala, né? Quase 3 teras de dados. Então, se um cara que é jornalista, um pesquisador, vai baixar esse conteúdo...
Acabou o limite.
Já é.
2 teras, exatamente. Cara, 2 teras. Eu tô falando que o bam-bam-bam da conexão doméstica aqui vai ser, sei lá, 500 gigas de franquia. Eu acho
que o maior da Vivo é 250 gigas.
Sim, no plano mais caro que eles têm de fibra.
É um absurdo isso. É um absurdo. Nada.
O cara não vai conseguir baixar isso, por exemplo, tipo... Pra estudo, né? Pra investigação
Isso aqui é mais que isso. É informação que deve chegar às pessoas. Panama Papers, né? Foi algo que aconteceu aí que, assim, é importante. Foi um consórcio feito entre jornais do mundo inteiro. Imagina os veículos aqui nacionais, que era o Estadão e o UOL ligando pro Guardian.
Ah, mas aí tinha rede tal, de TV também.
Dizendo assim, ô, galera, foi mal aqui. A gente não conseguiu baixar. Vai ter que ficar pro mês que vem baixar o resto.
Estourar uma banda aqui. Fica pra depois.
Isso faz o menor sentido, cara.
Eu falei do
cara.
Caso de jogos, né? Por exemplo, sei lá, quem tem um console em casa, um Xbox One, um PlayStation 4, ele compra o jogo online. Pra baixar o jogo, antes de começar qualquer coisa, de começar a jogar, sei lá, 40 gigas, né? Uhum. 50 gigas um jogo, só pra baixar. E aí você vai jogar online, isso também vai consumir um volume de dados, porque o tempo todo que você tá ligando jogando online, sei lá, em quantas horas você joga, sei lá, 30 minutos de partida vai te consumir 30 gigas, por exemplo, sei lá, dependendo do jogo.
Fizeram um teste, na verdade, até assim, o consumo durante o jogo, porque como você não trafega dados gráficos, né, pra outra tela, é um pouquinho menor. Só que assim, ainda assim, vamos dizer, você joga muito, ou você faz muito download de jogo, provavelmente essa tua banda estouraria.
Isso. Quem faz, sei lá, cursos à distância.
Esse eu acho pior. Cara, a gente tem políticas nacionais de incentivo ao EAD. Você tem faculdades, né, que tem curso 100% EAD, com conteúdo em vídeo, escambau.
Aprovados pelo MEC.
Aprovados pelo MEC, diploma e tudo. Não tô nem falando da Khan Academy ou da Code Academy ou de diversos outros cursos internacionais que, assim, tão válidos. Sim. Quanto.
São aulas em vídeo, né?
E tudo mais. Ou pega aí Open English e todos esses cursos também que oferecem vídeo e tudo mais. E aí tudo que você vai poder ver são 20 vídeos por mês. Que aí você estoura, acabou a tua cota.
E você já não acessa a internet pra mais nada. Você não
pra mais
prova,
nada.
Não pode acessar. Exato. E-mail já.
Não tô nem falando. Isso é assim, só pros vídeos. Imagina pro resto do tráfego. E assim, pro teu tráfego pessoal também, receber e-mail, sabe? Uhum. É um absurdo.
E aí, considerando, sei lá, Netflix, você vai conseguir o quê? Assistir uma temporada inteira de uma série. Você consome quanto? Você assiste 2 episódios por dia?
Você tá falando aqui uma hora de streaming, 1 giga, né? Vamos pegar uma série completa aí. 24 gigas uma temporada?
1 giga e numa resolução, mais ou menos. Se for em alta, em
2 gigas.
2 a 3 gigas.
Então tava arredondando em números, pra não parecer exagerado, uma temporada numa série numa boa resolução tem 50 gigas.
Isso, exatamente.
Acabou.
Você vai ter que decidir entre navegar na internet ou fazer um binge watch da nova House of Cards.
Isso, e assim, e aí tem a questão de que numa casa você tem um plano de internet, ele é compartilhado pela família, né?
Sim.
Então você tem, sei lá, seu pai que usa pra acessar e-mail, a menina, sua filha que usa pra acessar... assistir vídeo no YouTube, mas não sei quem que assiste Netflix, o seu filho que joga.
Não, ele já é um lance compartilhado. Quando eu tinha acabado de me mudar pro centro, eu cheguei a compartilhar a internet com meu vizinho. Ele falou, cara, eu não quero fazer uma assinatura. Eu falei, não seja por isso, tá, beleza, né? Toque a senha do Wi-Fi.
Go nuts, né?
E beleza. Eu botei a internet guest pra ele, mas... vamos lá,
então,
né?
Então, assim, a gente define que não faz sentido esse limite, né? De franquia de internet, que isso
ele
é abusivo.
Não, ele tem problemas... sérios aí de saída.
Você acha que esse limite... Assim, o que me incomoda é o próprio limite em si. Mas vamos supor que esses planos fossem, sei lá... 1 tera por mês. Você acha que isso seria...
Não, ainda assim. Ainda, porque você não sabe... A gente tá falando agora sobre 4K, né? E aí você tem...
Esquece 4K.
Então, não, se esquece. O famoso esquece. Então, assim, em nome de um tiro, em um determinado segmento do todo que é a internet, que é streaming de vídeos, né? Onde dá pra ver que tá todo mundo aqui no Brasil patinando e com medo. Então, como já foi nos Estados Unidos também, tal, as guerras entre Comcast e DirecTV com Netflix, aqui é a mesma coisa. Então você tem, sei lá, a Vivo vai lá e testa a solução de streaming dela. Claro, testa dela. A Globo testa dela e não sei o que lá. E aí tá todo mundo, né, com medo do combo Netflix e YouTube, porque você tem, né, os YouTubers, uma galera...
Todo mundo cancelando TV a cabo. E quem tem TV a cabo planejando cancelar TV a cabo.
Sim.
Você acha que, então, assim, se resume uma retaliação.
Só que, assim, novamente, eles também estão nessa, assim. Tecnologia, a gente já aprendeu, a história vem ensinando, tecnologia não se freia. Então, assim, é tudo bem que no Brasil, pra você cavar um buraco, você provavelmente tem que pagar propina pra alguém. Mas... Mas, assim, as coisas tendem a mudar, as coisas tendem a ficar mais abertas, mesmo aqui. Então, assim, já foi pior, vai melhorar e, assim, daqui 20 anos vai ser melhor. Então, você não segura o ímpeto do avanço tecnológico. As pessoas vão ver streaming porque elas estão tendo mais opções. Não é porque é pela internet, é porque é mais rico em opções. É isso. O Netflix chegou como uma solução até interessante para, sei lá, para quem produz conteúdo, do que era, por exemplo, a pirataria, que foi a primeira coisa que se instalou, de fato, como a grande mudança do paradigma de consumo de informação no mundo, né? Que antes você dependia das mídias, hoje você baixa o que você quiser. Então, assim, é muito grave que uma decisão dessas seja sendo tomada agora, sendo que essas operadoras, na verdade, assim... Numa economia livre, de fato, já estariam tomando concorrência, por exemplo, de um Google vindo instalar a fibra dele aqui.
Por favor,
Google Fibra nos Estados Unidos já rola, né?
Torcendo. Mas não, quase em lugar nenhum também.
Kansas, vamos mudar pra Kansas?
Vamos lá. Cara, desculpa, mas assim, é o famoso... Putz, uau, vou mudar pros Estados Unidos. Pô, mas pra Kansas, cara?
Eles estão testando. Mas assim, então assim, você acha que... Eu vejo dessa forma... Pra mim é uma retaliação ao crescimento...
E o pior é das retaliações burras que atiram no próprio pé. Ou seja, te impossibilitam de você também avançar, aprender com modelos de negócio vencedores, sendo que você tem a capacidade... Você que é uma empresa brasileira do tamanho do Mavivo, você tem muito mais capacidade de organizar distribuição nacional, mesmo pela internet, do que uma Netflix estava entrando. Sim. Não, você esperou a Netflix entrar, se estabelecer, começar a negociar com o produtor nacional, escambau, para agora eu vou me mexer e ainda faz um movimento desses. Então, assim, desculpa, esse tipo de ímpeto você não segura. Assim, obviamente, tem decisões judiciais para acontecer, dependendo do nível da pressão que for, elas tendem...
Eu quero chegar nesse ponto aí, que é a minha pergunta, o que nós, como consumidores, podemos fazer em relação a isso, além de reclamar muito no Twitter?
A vantagem boa da Vivo ter anunciado isso agora é que eles só vão mudar mesmo o plano lá para dezembro
2017, desse ano.
Ou no começo
do ano. Os contratos estão sendo mudados, segundo eles, mas a tal da multa ou tal do freio do serviço, isso só vai efetivamente acontecer em 2017.
Tem gente que diz que, por exemplo, na NET, que eles têm limite, mas que esse limite nunca foi
cobrado. A Vivo é a mesma coisa. Diz que não está cobrando agora, mas a partir de 2017, todo mundo está cobrando. Tem uma série de coisas da resolução 632 que eu citei aqui no programa, cuja regra de implementação terminava agora no dia 15 de março de 2016, que é basicamente as operadoras estarem prontas para, uma vez colocando um sistema de franquias, ter um sistema de aviso ao usuário. Ou seja, esse foi o prazo que acabou agora. Você entendeu?
Eita.
Então, assim, agora que elas estão com esse sistema para avisar o usuário quanto ele está usando e quando que a franquia dele vai estar acabando para a questão da internet fixa, agora que eles estão alardeando que eles vão aplicar essa regra.
Tá, mas o que a gente pode fazer na prática?
Assim,
boicote funciona? Cancelar o seu serviço funciona?
A priori, eu não sugiro que você cancele seu serviço por conta dessa questão de quebra de contrato. Sim, se quando você voltar a ter internet com qualquer uma delas, você entra no contrato novo que tá aí, né,
Já tem as restrições.
Já, né? Tem com essa restrição. Se o seu plano é mais antigo, segura nele que você não vai ser afetado nem em 2017, provavelmente posteriormente. E se segura também em aceitar promoções ultra vantajosas de telefonia e tudo mais. Que renovou. É, assim, mudou o teu planinho, mudou.
Mas se a gente considerar que a TIM, ela disse que não tem planos de adotar essas franquias, obviamente.
Ah, então mudar mostrou para a Live Team, mas eu sei, mas eu, por exemplo, na minha casa eu não posso. Live Team não chega lá, né? Então, assim, não é uma questão de, ah, nós temos um mercado completamente livre, porque não temos, assim, tem cidade que só chega, cidade que só chega uma determinada operadora. Não é
como
operadora.
Se todo mundo pudesse mudar e
não,
aí
não.
Mostrar que...
Então, assim, o problema de um boicotaço tal, como está sendo defendido nas redes sociais...
Cancelaço.
É que você fica refém, assim, não é legal também ficar sem internet e são todas as mesmas empresas, assim. Ah, não, cancela de casa, depende do celular. Pô, é a mesma empresa, cara. Então, assim, cuidado. Assim, o ideal, tal qual foi, a gente avisou aqui durante as discussões do Marco Civil na internet, é ficar de olho no que tá acontecendo, pressionar, fazer valer seu direito à liberdade de expressão, meter a boca no trombone, discutir isso com mais gente, fazer com que essa discussão cresça e avance.
E assim, o que eu... Até eu ensaiei essa... A gente começou a falar um pouco isso no começo, mas é... A culpa no final é de quem? Quem que a gente cobra? São as empresas que estão sendo...
Filhos da puta?
Ou é o governo quatro
já de uma vez.
O governo que permite esse
aqui
tipo
você,
de...
Aqui dá pra cobrar dos dois por motivos diferentes. Das empresas que, assim, mirando um probleminha que elas estão tendo, estão criando um problemão para a economia real, e aí você tem um argumento para pressionar o governo, por exemplo, e ao governo de não ser tão cordeirinho assim desse lobby feito por Teles. Cara, as Teles, elas são conhecidas por fazer lobby lá no Congresso, e você tem, assim, de cor e salteado, os deputados e senadores que recebem muita grana delas para fazer lobby e pressão por leis mais favoráveis a elas em resoluções da Anatel e tudo mais. Se essas leis são aprovadas, a gente ainda tende a acreditar que a democracia, ela funciona, né? Depende também, assim, de outros deputados e senadores que não estão nem aí para essas negociações que uma fração deles fez, né? Que podem se valer aí da pressão popular para falar, não, isso aí como eleitorado não vai pegar bem, não. Imagina, deixa a galera sem internet. Ao mesmo tempo que, né, assim, limitações de internet são sedutoras a quase qualquer político. Como a gente tá vendo aí na questão do CPI dos crimes cibernéticos, você tá... A CPI dos crimes cibernéticos, a gente falou disso lá na questão da criptografia. Parte do mesmo princípio. Você tá falando, ah, existem crimes cibernéticos, então eu vou, tipo, utilizar crimes, assim, hediondos que são feitos pela internet pra toda e qualquer deslizada, a gente já, não, já desencana. Vamos tirar, tira a liberdade de todo mundo e beleza. Que é o ponto que a gente falou lá no programa de criptografia. Não, tem que ter criptografia, você tem que ter o direito a isso e tudo mais, né? Os órgãos que investigam têm N maneiras de investigar. O nosso amigo aqui da segurança, nosso ouvinte que mandou e-mail...
Da até empresa comenta, de três letras.
Empresa de três letras. Comenta exatamente isso. Que assim, olha, vocês estão só tentando pegar o atalho, fudendo a vida de todo mundo. Então assim...
Que é o Fábio Rafael Sobieck.
Perfeito. Exatamente a mesma coisa. Ah, por conta de um, né, enfim, de um crime cibernético e tal, querem tirar aí a liberdade de todo mundo. Tem que ficar de olho nesses caras, tem que pressionar, tem que, sabe, essa mobilização aí contra a corrupção que se faz aí,
tem
tudo mais.
Tem movimento da Internet Sem Limites, que já tá com 300, quase 300 mil pessoas.
Perfeito.
Fazer esse baixo assinado na internet resolve alguma coisa?
Cara, não, porque as pessoas vão poder assinar depois que a franquia acabar, então...
É. Não, mas assim, eu acho que o importante é... Existem órgãos que fazem muita pressão na... E que fazem muito barulho, que tem, e geralmente são ouvidos. A gente não acreditava nisso no Marco Civil da Internet. E, cara, eles conseguiram aprovar uma lei muito, muito mais pró-usuário do que pró-Teles. As Teles ficaram muito putas com isso. Veio, então, a resolução da Anatel. Então, assim, não dá pra dizer, ah, não, é só cyberativismo no sofá. Não, cara. Tem algumas entidades onde dá pra...
Se informar,
entender o que tá acontecendo, ver o que elas estão precisando na questão de apoio, você se conscientiza, lê melhor os contratos...
Espalha informação,
Espalha informação.
Essa é a parte mais importante.
que o importante é isso. Às vezes uma determinada lei, vem um executivo de uma tele qualquer e diz um absurdo desse. Ah, não. Poxa, internet é como energia, que parece que faz sentido.
Sim, é.
Então precisa de eu virar e falar, não, não faz o menor sentido.
Por isso, assim, assim, assado.
Pra justamente fazer a pessoa falar, ah, não, então não faz sentido. Porque eles vão tentando discursinho memético, né, pra ver se cola. Porque, obviamente, se um meme, se um determinado meme enviado pra uma empresa dessas colar, é a ideia que os caras vão passar e eles vão. E aí é sucesso garantido. Ah, não. Se as pessoas acreditarem por A mais B que internet é igual a energia, né? Tem aquelas comparações lá, imaginem tubos de água. É, uma série de tubos. É, então assim, se eu tentar mandar mais água, eu preciso de um tubo maior. Enfim, sabe umas besteiras dessas? Então, sim, se as pessoas acreditarem nesse tipo de metáfora. Fazendo um gancho aqui. Os Mupoca dessa semana.
Brasil das metáforas.
Brasil das metáforas. Se as pessoas acreditarem nesse tipo de historinha, fica mais fácil de passar. Então, assim, minha dica dada lá e dada aqui é: não acredite só na historinha. Vai procurar esses órgãos que estão aí atrás, que tem informação pra passar.
Não aceite promoções.
Não aceite promoções. Eu sei que juridiquês é uma merda, assim. Eles até estão tentando agora, via algumas resoluções, escreverem leis mais diretas, tal, num português mais usado no dia a dia. Mas ainda assim é complexo. Mas ainda assim vale muito a pena ler o Marco Civil da Internet em sua íntegra. É uma lei não muito longa, ela é curtinha. Não tem, sei lá, 30 artigos, se tiver. Não é, ela não é uma lei muito grande.
Ela é bem curta, mas ela tá bem extensa, bem detalhada.
Ela é bem detalhada, ela tem bastante coisa e, obviamente, todas essas resoluções, por exemplo, essa resolução da Anatel. Pô, fui lá, deu uma lida em tudo. Obviamente, tem um trilhão de anexos que vão detalhando N partezinhas dela, mas tem lá uns 4 ou 5 artigos falando sobre franquia. Enfim, tenta ler todos e por que eles foram feitos, em quais datas eles... E aí relaciona as coisas de quais datas eles foram feitos, com quais datas a lei foi aprovada. Enfim, informação é tudo. Aproveite enquanto a internet está livre para obtê-la.
Né? Boa. Conhecimento é poder. Eu queria falar mais algumas coisas, estender mais o debate, mas por favor. Franquia de palavras acabou.
Olha. Nós, como produtores aqui de conteúdo, não podemos mais encerrar esse programa.
Não, mas nós, como produtores, mais ainda, assim, preocupadíssimos, sim, com isso, né?
Porque senão não dá pra fazer upload. Pô, vamos ter que parar, vamos ter que ter limite de produção diária.
Não, e mesmo assim, pensa, pô, o quanto a gente pesquisa vendo vídeo e vendo série, vendo escambau pra trazer conteúdo e tal. Ah, não, agora não pode mais, não. Agora você tem que escolher.
Vamos ter que contratar 5 linhas, né?
É. Muito bem. Absurdo.
Então tá bom. Cara. Então, como diria o Cid Moreira, estamos de olho, né?
Estamos de olho.
Muito bem, qual é a boa?
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Quero começar aqui o meu Qual é a Boa rapidamente. Recomendo fortemente.
Fortemente.
Fortemente. Strongly, que você assista Rua Cloverfield 10, que é produzido pelo nosso amigo J.J. Abrams, pela sua Bad Robot, dirigido pelo Dan Trachtenberg, que é um cara que eu já acompanhava do Totally Red Show, que é um videolog, quando antes do seu tempo, aliás.
Falecida Revision Tree.
Isso.
Morreu a Revision Tree? Foi comprada pelo Discovery Networks.
Discovery, mas ainda existia, não existia.
Não existe exatamente.
Tá, entendi. Tipo,
protagonizado pela Ramona Flowers.
Também. Adorava. Não é a Ramona Flowers.
É. Mary Elizabeth Winstead.
Ela é a Ramona Flowers?
Ela é a Ramona Flowers, do Scott Pilgrim.
Como assim?
Não, sério?
Sim.
É ela?
É ela.
Não é, outra.
Usando umas perucas e tal, mas peraí, enfim, é ela.
Pode ser. Eu vou entrar aqui no perfil dela pra garantir que será? Você tá falando...
Sim.
É verdade. Você não tem razão.
Cara, eu tô falando, pô.
Caramba. E, aliás, ela tá incrível nesse filme, tá demais. E assim, eu recomendo que você vá assistir, já é um contrassenso que eu vou dizer aqui, mas eu recomendo que você vá assistir sem saber nada sobre o filme, que foi o que eu fiz, eu não li nada, não vi trailer. Porque o Cloverfield, Rua Cloverfield 10, o 10 Cloverfield Lane, ele foi produzido meio que em segredo, porque ele tinha outro nome, que era o The Cellar, e de repente ninguém sabia, e pá, toma aí, o novo Cloverfield pra você daqui 2 meses nos cinemas. Não tinha informação nenhuma de produção, já saiu um trailer. Então ele foi envolto nessa aura de mistério, e é muito bom que você vá assistir o filme... Aproveitando isso, sem você saber nada, não assista nenhum trailer.
Mas já sabendo que é uma espécie de continuação do Cloverfield.
Continuação do Cloverfield, só que assim...
Espécie D, né? Não é bem continuação. Isso.
Existe uma polêmica aí que é o seguinte, dizem que eles só botaram esse nome no filme, que eles Inclusive, refilmaram cenas e alteraram o roteiro. Eles negam, obviamente, a produtora, mas dizem que eles alteraram o roteiro só pra botar o nome Cloverfield, pra dizer, porque assim, imagina, é um filme, eu gostaria de dizer que assim, ele é um thriller incrível, em que ele se passa basicamente todo num cenário só, ele consegue usar isso a favor e te deixar tenso o tempo inteiro no filme, e você tá o tempo inteiro assim, tipo, será que é verdade? Será que é mentira? Aí quando você acha que o cara tá falando a verdade, aí é mentira, aí quando você volta, não, ele era verdade, e ele consegue brincar com esse misto de sentimentos o tempo inteiro, e ele ter esse nome, Cloverfield, ele fazer parte dessa franquia Cloverfield, já é meio que um spoiler, né, da própria história, e assim, e a teoria de que eles fizeram isso, porque você já tem aí uma, você tem um thriller independente, digamos assim, só que como ele carrega o nome de um filme que foi um blockbuster, ele já tem um marketing garantido, digamos assim, né, então as pessoas...
É um J.J. Abrams.
Isso,
é,
exato, então assim, bom, né? Até dizem que ele fez uma bilheteria surpreendente na primeira semana, né, o orçamento foi ridículo, sei lá, $5 milhões é nada pra um filme, e ele ganhou muito mais na primeira semana.
A gente adora aquele ator, né?
O John Goodman.
John Goodman.
Aliás, ele rouba a cena.
Ele é demais.
Ele é fantástico nesse filme. E é isso, assim, é meio que se aproveitar.
Ele é bom em diversos filmes.
Ele tá num papel, e é bom que, assim, ele tá num papel que ele não é o gordinho simpático.
Não,
tá?
Ele é...
Apesar do personagem dele se beneficiar dessa imagem do gordinho simpático, ele, que legal, que pegou um papel em que ele não é esse cara que é o gordinho simpático, em que ele consegue explorar muito mais da atuação
dele. Então ele não é aquele papel dele nos Flintstones, no papel que ele fez no Grande Lebowski.
Não é esse cara. Tá então bom. Assim, e aí tem uma discussão, né, de marketing, e você que se interessa por isso, por comunicação, por marketing de cinema e tudo, eu sou um cara que gosto muito de acompanhar isso, que inclusive tem a crítica no B9 sobre o filme, se você quiser ler, que debate essa questão de ser uma nova visão das franquias, né, de cinema, que inclusive Star Wars está fazendo isso, com o Rogue One, que vai sair no fim do ano, que é, em vez de você simplesmente ter continuações, né, a Cloverfield 2, 3, 4, 5, 6, você tem outras histórias, outros filmes que exploram o mesmo universo, só que não são continuações. Tem o filme aí do Harry Potter, que é o Animais Fantásticos e Onde Habitam, né, que também é isso, é um spin-off, só que se passa no mesmo universo, onde aqueles acontecimentos que tiveram naqueles filmes anteriores, eles continuam existindo, inclusive nesse Cloverfield eles tentam explorar bastante isso. Então é isso, meio que uma tentativa de visão de pra onde as franquias vão, né? Porque você abre mão de continuações e você consegue explorar uma coisa que já tem uma força de marketing, né? Já tem uma força de levar as pessoas a irem aos cinemas, como Cloverfield teoricamente tem. Ah, porque eu já conheci o filme antes, então eu vou assistir por causa disso. E não ser necessariamente uma continuação. Mas enfim, independente de ser continuação do Cloverfield ou não, acho que como filme independente, como filme isolado, ele funciona muito bem. Ele é surpreendente e vale a pena ser assistido.
Assistirei.
Tá, eu posso dizer que eu não gosto tanto do final. Eu acho que o final é um pouco dissonante do que o filme construiu ao longo de toda a projeção, mas ainda assim, vale a pena. Tá bom? Rafael, qual é a boa?
O meu qual é a boa é um filme chamado Rio de Lama, que é um documentário, um curta, feito pelo diretor Tadeu Jungle. Ele filmou o desastre de Mariana, né? Uma parte dele focou em uma cidade específica.
Olha só.
E o interessante disso é que ele é um curta e ele foi gravado com câmera em 360 graus.
Olha aí.
Então, se você tem um óculos de realidade virtual, você pode assistir o filme. Tá disponível de graça no YouTube ou em riodelama.com.br. E é algo, tipo... É algo muito emocionante, que você vê de perto mesmo, se você tem um VR, você vê como aconteceu, você se sente lá e você se emociona com aquilo, cara. É uma coisa que ninguém tinha mostrado antes, em termos desse desastre, dessa tragédia, e eu acho importante que as pessoas vejam, porque não só porque tem realidade virtual, mas porque envolve a maior tragédia ambiental do Brasil até hoje.
Pô, é o Rio de Lama?
Isso, riodelama.com.br.
Boa. Luiz Assuda.
Eu marquei uma boa aí na pauta. Que, na verdade, já aconteceu.
Eu não li, pra mim é segredo.
É tudo novidade, então
tá bom. Eu não quis spoiler.
Entendi. Na verdade, já aconteceu e, assim, me pegou meio de surpresa, mas foi uma surpresa muito agradável. Sou muito grato por ter conseguido ir. Rolou nesse último fim de semana aqui em São Paulo, já voltando às coisas da rua, o festival Caos Arte.
Olha!
Bem bacana ali no
Memorial... da rua de volta, então.
Memorial da América Latina. Rolou durante 3 ou 4 dias. Coisa mais legal que teve, assim, era o dia inteiro o memorial aberto para exposições, dança, música e tudo mais. E festas dos coletivos que costumam ocupar aí cenários alternativos da cidade, o pessoal que geralmente faz festas de graça aí pelo centro, lá na Casa das Caldeiras também, eles estiveram representados lá. Então teve Pilantragem, teve o pessoal do Calefação Tropical, teve a Festa Odara, eles estiveram lá para dar aquele toque de balada ao final do evento. Rolou assim, fim de semana todo, e ontem, segunda-feira, né, um dia antes de gravarmos este Braincast, no caso, segunda-feira, dia 11, rolou a festa saideira em plena segunda, assim, maravilhoso. Um belo festejo lá, o Festival Caos Art, já fazendo um grande esquenta, né, pro que virá a ser a gloriosa Virada Cultural, mas sobre essa eu volto falando mais pra frente e tal, quando a empolgação já tiver no ápice, assim, pra irmos, já tiver sabendo todo mundo que vem tocar. Boa. E qual vai ser a minha programação.
Tá bom.
A minha segunda questão é que, tendo todos os dispositivos em casa, um celular da Samsung, um Gear VR, o meu Google Cardboard que chegou, né, da China, e um celular Android de outra marca,
genérico,
eu resolvi fazer o teste VR definitivo, que eu sempre questionei nos meus posts a respeito do assunto lá no B9.
Tá. Calma, revelações aqui.
Que é
nesse momento.
O que diabos rola em termos de pornografia?
Tá.
Então você que tem
isso
menos...
Isso é um braincast separado, acho que
você não quer. Não, mas é, cara, a experiência... Você que tem menos de 18 anos, desligue seu áudio agora.
Já acabou o braincast pra você.
Entra, ó, dica pra você aqui, disney.com, vai lá, divirta-se com Mickey e companhia. Mas enfim, agora fica você que, né, já é maior, pode ouvir tudo isso. Olha, uma coisa pra vocês, viu? Esperava mais.
Não tá lá ainda.
Não, espera. Primeiro que assim, já começa com assim, a solução Gear VR, que é óculos, né? Óculos Rift, aquela coisa. O Zukita da galera foi lá, falou: esse é o bom, tal, aquela coisa toda. Legal, funciona, ótimo, beleza. Só que você não consegue acessar um site qualquer sem fazer um mega de um hacking naquela merda. Você acessa só a store dele.
Ah, tá.
Então, assim, precisa acessar um site externo, por exemplo, um site aí como um Pornhub, né, que tenha conteúdo VR pornográfico, já dá uma mega de uma treta. Ele, de fato, é mais imersivo, tem toda essa coisa do... Assim, você realmente se sentir mais dentro de qualquer conteúdo que você tá consumindo dele, mas acessar conteúdo nele é um parto. Então, beleza. Aí, nesse aspecto, o Google Cardboard é um pouquinho mais susto, porque você, assim, meu, basicamente pegou, sabe...
No celular.
Lembra como o 3D era antes de existirem óculos 3D mais... Tipo, ah, ó, esse aqui 3D só divide a tela em dois, por exemplo.
É um papelão com um celular azul.
Isso,
um
isso, tal. Ó, esse aqui só tem a interpolação, sei lá, tela azul e tela vermelha e tal. Então, o do Cardboard, dependendo do site que você acessa, ele faz a mesma coisa. Ele simplesmente pega um determinado vídeo, divide em duas telinhas, pra quando você colocar exatamente lá no visorzinho do Cardboard, pá, você tá no vídeo. Obviamente, a experiência de imersão é muito mais fraca, e nesses vídeos que são só isso, se você mexer a cabeça, não acontece nada. Agora, tem os vídeos que você mexe a cabeça.
Oh boy.
E aí eu tenho um lance que pouca gente vai... Enfim, que é uma questão de, sei lá, sua posição de conforto para... lidar com as paradas.
O famoso 5 contra 1.
É, enfim, se você tem uma posição de conforto em que você, sei lá, tá sentado, mas sentado tipo como se você estivesse numa carteira escolar...
Posição de conforto.
Você vai se dar muito bem com essa tecnologia. Por quê? Porque ela meio que pega o teu deslocamento a partir da posição geral do dispositivo. Ou seja, ele entende que a posição do celular está, sei lá, virado na horizontal, 90 graus com o chão, é a posição que você tá bonitinho vendo de frente o capacete. Ou seja, se você decidir, por exemplo, ver essa parada deitado, você vai ver o teto desse filme pornô.
Que interessante.
E aí a experiência pode não ser tão proveitosa. Enfim, eu falei assim, cara, era uma curiosidade que, obviamente, eu tinha que ver essa parada de perto.
Claro, claro. Que fascinante.
Tinha que ver essa parada de perto. Aposto que vocês devem ter visto e só não estão falando aqui pro grande público. Né?
Se eu tivesse um cardboard ou um Gear VR...
Certeza que você ia testar isso.
Primeira
coisa. Cara, e assim, falei, eu tive que testar, tive que ver e falei, cara, ainda concluindo um post que eu comecei a escrever em 2015 no B9, é uma tecnologia promissora, porém ainda falta chão para que ela seja, de fato, killer.
Assim como todas as outras tecnologias, vai ser o porn que vai definir se ela
é exatamente, assim,
sucesso.
A gente fala de porn aqui de uma maneira, mas assim, porn é efetivamente...
É o alicerce da internet.
O alicerce da internet. Tipo, você não vê JPEG em alta qualidade porque um fotógrafo resolveu fotografar com Nikon e te exibir belas fotos. Você vê JPEG em boa qualidade porque alguém na pornografia teve ideia de disponibilizar fotos na internet.
Aí VHS ganhou do Betamax porque...
Por quê? Afinal, né?
Blu-ray ganhou do HD DVD por causa da pornografia.
Exatamente.
Isso dá um podcast.
Dá, olha só. Cara, dá. A lista de tecnologias que existem, que você tem acesso porque a pornografia adotou, é assim, ela é não...
É extensa.
Ela é extensa.
Marcar. Anota na pauta aí.
Anotarei.
Pronto,
anotarei.
Já.
Boa, é isso, gente.
É isso.
É nóis.
Valeu, hein? Beijo gordo.
Até mais.
Tchau.